Quisemos evocar um dos programas de debate político que mais longevidade tem na antena da Renascença, o Falar Claro, que teve vários painéis e até vários moderadores, que tentaremos evocar na próxima meia hora. Já em estúdio temos Manuela Ferreira Leite e João Carvinho, que acaba de entrar no nosso estúdio, uma das parcerias históricas do comentário político aqui do Falar Claro. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Há quanto tempo é que não debatem?
Eu acho que desde essa altura.
Desde essa altura.
Nunca mais se encontraram?
Ah, oh, encontraram pessoalmente, sim. Mas não quer dizer.
Não, em
que
debate. Em como debate. Faziam aqui?
Não.
Não, não.
Não,
não se deu.
Acho que não.
Não se deu.
Quando pensam nesse tempo desses debates, o que é que vem à memória, Manuela Ferreira Leite?
Olha, vem-me à memória, por um lado, uma certa saudade desse tempo. Porque era um tempo que foi bastante entusiasmante do ponto de vista político. Por outro lado, a despeito de umas divergências políticas profundas entre mim e o engenheiro João Carvinho, sempre nos respeitámos e só houve uma vez em que eu estive à beira de ficar muito zangada com ele.
Qual foi o tema? Lembra-se?
Lembro-me que era o tema que foi a candidatura à presidência da República do professor Cavaco Silva. Portanto, já percebo que o tema era bastante quente, com posições muito diversas, e eu, para além da posição política que me ligava ao professor Cavaco Silva, tinha ainda a questão da ligação pessoal, que sou amiga dele, e, portanto, reagi muito mal. Mas, enfim, os copos de água ficaram todos no mesmo sítio e as garrafas também. Não nego que algumas vezes o Paulo Magalhães, que era o nosso interlocutor...
Já o vou chamar.
Algumas vezes se viu um pouco amedrontado, pensando que poderia apanhar com um bocadinho de água em cima da cabeça, mas nunca...
Era o fervor da política
fervor
também.
O fervor da nossa discussão.
Engenheiro João Carvinho.
Guardo desses tempos uma excelente memória. Não só pela oportunidade que a Rádio Renascença nos deu de, semana a semana, estarmos aqui assim a comentar factos muito relevantes da vida política portuguesa, e descobri através desse programa, se descobri talvez seja excessivo, mas de qualquer maneira, pelo menos confirmei amplamente através desse programa, que era um programa muito ouvido, e surpreendentemente para mim, havia pessoas que me abordavam e que falavam dos temas e da opinião da doutora Manuela Ferreira Leite e da minha opinião, e isso deu-me uma ideia da importância da rádio, mesmo num campo que hoje parece totalmente subordinado ou dominado pela televisão. Não é verdade. Não é verdade. E isso, de certo modo, também me consolou, digamos assim, porque o debate político só ganha com a pluralidade, não só de opiniões, mas também de meios. Porque meios diferentes atingem públicos diferentes, não é? Isso foi uma excelente ideia. Agora, em relação às nossas...
Divergências.
Divergências e convergências também, por vezes, não é? Pois, pareceu-me que foi todo um período em que se falou claro.
Exatamente.
Se falou claro e se falou com respeito, não é? Falar claro não significa agredir. Não significa menosprezar e procurar pôr o adversário numa situação, digamos assim, pouco sustentável do ponto de vista da sua imagem ou coisa assim. Falar claro significa precisamente confrontar ideias com palavras que toda a gente entenda, não é? E foi isso que nós, os dois, procurámos fazer. Devo dizer que a doutora Manuela Ferreira Leite deve ter tido muita paciência por vezes, e eu aqui neste momento agradeço-lhe isso.
Paciência, então?
Paciência, sim, porque, repara, o debate político, para pessoas que continuam muito interessadas na política, porque há pessoas que vêm ao debate político, não digo um pouco como um hobby ou como quase que uma certidão de vida, não é? Mas nós éramos não só intervenientes, como procurávamos com as nossas intervenções que outros fossem também intervenientes. O que significa, portanto, nós, de uma maneira ou de outra, tínhamos um desejo de mobilizar. não é? Tínhamos um desejo de, não digo catequizar, porque não é esse o termo, não é? Mas de qualquer maneira...
Mas também não fica mal esse termo.
Sim, também aqui. Mas sim, de qualquer maneira tínhamos um desejo de criar um impacto forte, não é? Ora bem, nessas circunstâncias, infelizmente, muita gente resvala e sucedem-se coisas que, sem intenção, é verdade, mas nunca não deixam de suceder. Nunca houve incidentes desses entre nós. Não. Mesmo eu devo dizer que lembro-me bem dessas nossas divergências a propósito do professor Cavaco Silva, mas pronto, creio que pela natureza das coisas há um calor muito grande quando se discute a personalidade do professor Cavaco Silva.
Nós fizemos um exercício, eu estava aqui a falar com a doutora Ferreira Leite, exatamente arqueologia em relação ao cronograma do programa. Chegámos à conclusão que o primeiro debate entre ambos foi no dia seguinte, portanto, à queda da ponte de Entre os Rios, o que nos remete para o dia 5 de março de 2001. O que também tem um pouco a ver com o que acaba de dizer, porque nessa altura não havia o peso televisivo, não havia canais de televisão de notícias como temos hoje, o que dava outra dinâmica e outra importância ao próprio programa que tinham aqui, não é? Era outro tempo, não é?
Era outro tempo, especialmente porque eu acho que não havia uma proliferação tão grande do número de debates, mesmo na televisão, como quando iniciámos este.
Portanto, sim, sim.
Este era um programa, de alguma forma, não digo que fosse totalmente original, mas de alguma forma ainda tinha a originalidade que se pode pensar que tinha há 15 anos.
Eu quis chamar este programa exatamente o meu colega e amigo Paulo Magalhães, jornalista durante longos anos aqui na Renascença, atualmente na TVI 24, que teve esse papel moderador, e já percebi pela referência aos copos d'água, a doutora Manuela Ferreira Leite muitas vezes teve que o exercer fora do olhar, digamos, do ouvinte, o ouvinte só ouvia. Paulo, foi difícil, boa tarde para ti. Que memórias guardas destes encontros entre Manuela Ferreira Leite e João Cravinho?
Boa tarde a todos os que nos ouvem, boa tarde também,
boa tarde.
Obviamente, boa tarde, Paulo. Claro, aos dois queridos amigos João Cravinho e Manuela Ferreira Leite. Nós temos continuado a ver-nos regularmente. As memórias são ótimas memórias. Há bocado estávamos a falar da teologia. Já foi há muito tempo mesmo, de facto, mas a ideia é com saudade, como diria a doutora Manuela Ferreira Leite no início desta conversa. Saudade, para já, da minha parte da rádio, dessa rádio em particular, onde, como sabes, trabalhei muitos anos e com muito gosto, como se costuma dizer, onde fui muito feliz, a Renascença é uma grande rádio e deixou-me belíssimas memórias. Depois, também desse tempo, que era um tempo muito vivo em termos políticos, e desses dois interlocutores, quer o engenheiro João Cravinho, quer a doutora Manuela Ferreira Leite, eram, na altura, quando convidámos, dois pesos pesados, dois ex-ministros, que na altura, salvo erro, deputados, depois a doutora Manuela Ferreira Leite, salvo erro, saiu para ser ministra de Durão Barroso, e o engenheiro João Cravinho depois sairia mais tarde para ir para o ABC, se não estou enganado, mas na altura, quando foram convidados, eram ambos deputados, tinham uma característica que era serem vozes, terem a sua própria voz, pensarem para a sua própria cabeça, terem os seus próprios caminhos, não estarem na mole dos respectivos partidos, não obedecerem à voz do dono, como se costuma dizer às vezes, em exprimor da própria classe política. E isto tinha, e sendo pessoas muito vivas, com experiência, isto dava debates muito divertidos, dava debates com imenso conteúdo, com imensa mensagem e com imenso impacto. Eu lembro-me que os jornais, no dia seguinte, pegavam sistematicamente no Falar Claro. Ou seja, como dizia o ex-ministro João Cravinho, as pessoas ligavam muito ao que se passava nesse estudo. Obviamente que era muito animado sempre, ficou, obviamente, o confronto de ideias. A doutora Manuela Ferreira Leite, sim, as garrafas de água não voavam, obviamente, mas havia caras que se faziam. Eu lembro-me, como curiosidade apenas, lembro-me que nessa altura era tão animado que um dos pesadelos para nós da rádio, e tu percebes bem particulares, era o chocalhar das pulseiras da doutora Manuela a bater na mesa com a violência, passa a expressão, do debate, as pulseiras faziam imenso ruído porque era amplificado pelos microfones. E agora estava a dizer isto e estava-me a lembrar também de um outro, também do impacto que isto tinha, obviamente, mas de uma outra curiosidade. O engenheiro João Cravinho tem um tique de oralidade, que é usar o pá. Usa o pá como bengala, e não me leva a mal, obviamente, o meu querido amigo engenheiro João Cravinho, mas tem o tique do pá, e eu lembro-me por várias vezes, tinha telefonemas de pessoas que diziam, então, mas o engenheiro João Cravinho trata-me ao paralelo por pá. Eu tinha que explicar esta, porque eu tinha que explicar isto às pessoas, não é um tique, não trata a senhora por pá, com certeza, mas pronto. Isto tudo para dizer que, obviamente, que deste tempo ficou... obviamente, claro, como já disse, a saudade ficou também, apesar das divergências políticas profundas entre ambos, não só sobre o professor, sobre a mais evidente, que é o Presidente da República, o professor Cavaco Silva, mas muitas outras, ficou também a enorme cumplicidade, e digo sem dúvida nenhuma, a amizade entre todos, que se foi criando por uma pela rotina de nos encontrarmos todos os dias às segundas-feiras. Por mantermos conversas tão animadas e tão francas, ou por manterem os dois debatentes conversas tão animadas e tão francas como foi acontecendo.
Paulo, obrigado pela tua memória. Obrigado por participares também neste dia de portas abertas de uma rádio que todos sabemos também é a tua. Obrigado, Paulo.
Com certeza que é. Um abraço e viva a rádio.
Obrigado, Paulo. Engenheiro João Cravinho, quer fazer a sua defesa da honra?
Não é da honra, é do pá.
não faz parte da minha honra, não é? É uma explicação muito simples. Isso é um tico que me vem do movimento associativo no técnico, não é? Pode parecer estranho, mas por aquela altura havia várias pessoas mais velhas do que eu que engrenaram nisso, e às duas por três eu peguei esse tique e sem, digamos, me dar conta, porque não me dava conta disso, quer dizer, o pá, estás a perceber, pá, como é que é, que entrou na conversa, sobretudo em termos de debate, porque foi aí que eu tive contacto com essas pessoas que me inspiraram em muito. Neste campo, secundaríssimo, mas em muitas outras coisas, ensinaram-me, digamos assim, uma questão fundamental de dignidade. Cada um de nós, por mais jovem que seja, tem consigo a responsabilidade de uma opinião, de uma atitude, de um comportamento. Isso é fundamental. E a propósito disso, o Paulo falou da cara que via, aqui no referido à doutora Manuel Ferreira Leite, eu dizia, bem, mas quem vê caras não vê corações. Não é verdade. Quer dizer, as caras também mostram os corações. É? E cujas expressões da doutora Manuela Ferreira Leite era exatamente essa a sua origem. Era muito, digamos assim, da sua vivência e da sua experiência, digamos, nos mais variados campos, nomeadamente no campo pessoal, que lhe davam, através do coração, voz, digamos assim, aqui e ali. Eram tempos, para rematar isto, em que nós vivíamos o fim do chamado período do Guterres, guterrista, que teve, na minha opinião, uma excelente intervenção na sociedade portuguesa. Hoje nós precisamos de bodes e vamos buscá-los a todo lado, inclusivamente até o Afonso Henriques foi preciso, não é? Mas que mostrava tão bem que havia outras dimensões, outros modos de perceber a vida que muitos portugueses tinham. E dentro do jogo democrático normal, nessa altura fazia-se precisamente a viragem, digamos, que levou o PSD ao poder. E, portanto, podem calcular que era um momento de grande, direi, confronto emocional até. Não só racional, mas também emocional.
Não esmoreceu o interesse pela política? Hoje fala-se muito do desencanto com a política. Olhando para esse tempo, que diferenças encontro na forma como a política era comentada, no tal feedback, nas respostas que iam percebendo que o programa tinha junto das pessoas?
Mudou, com certeza, o facto de esse tipo de debates, que na altura, como eu disse, tinha alguma coisa de original, porque não era muito comum, é de tal forma, neste momento, generalizado, tanto nas rádios como nas televisões, diariamente, penso que há debates em todos os canais e em todas as rádios, que evidentemente direi que entrou se calhar numa certa banalização. Por outro lado, a forma de encarar a política, eu acho que, do meu ponto de vista, se tem vindo a deteriorar, não digo muito rapidamente, mas aos pouquinhos, e ao fim de 15 anos nota-se a diferença.
Pelo exercício da política, pelos políticos, ou pela forma como os portugueses também encaram...
Eu acho que
global.
É as duas coisas, não é? Eu acho que é as duas coisas. Os portugueses encaram os políticos de uma forma, neste momento, bem mais negativa do que há 15 anos. Para isso contribuiu, com certeza, também o posicionamento e a forma de estar na política.
Supostamente mais debates, mais pluralismo, mais confronto de ideias e, no entanto, afastamento da política, João Carvinho.
Eu tenho aí, digamos, não tenho uma opinião feita, paradoxalmente. Tenho aquilo que na gíria...
É uma coisa empírica.
Pois, na gíria se chamam feelings, quer dizer, ideias ou impressões fortes, não é? Primeira questão, há uma mudança geracional que ocorreu precisamente nestes últimos anos, não é? E, portanto, há um antes e um depois. Porque
há os mais velhos e os mais novos.
As pessoas viveram períodos muito diferentes, tiveram experiências muito diferentes e levaram, digamos assim, a fazer uma ideia de como é que o cidadão deve relacionar-se com os outros cidadãos, que é bastante diferente, não é? Hoje em dia, eu noto que há uma desafeição grande da política. Há, de facto, e nisso estou de acordo, infelizmente, não é? Que se traduz nos mais variados campos, desde a abstenção até à indiferença de camadas amplas da população, sobretudo entre jovens, não é? Há essa desafeição. Os políticos não têm estado à altura das suas responsabilidades. Não estou agora a referir comportamentos específicos A e B, mas estou a referir muito concretamente ao facto de não se terem preocupado visceralmente, digamos assim, com o facto de a população cada vez os apreciar menos. Porquê?
Mas não há uma emergência de populismos como vemos noutros sistemas
Bom,
políticos?
Bom, olha, paradoxalmente, dirão alguns, mas muito concretamente, isso deve-se ao Partido Comunista Português. Quer dizer, o Partido Comunista Português tem no seu, digamos, na sua folha de serviços à democracia, o facto de ter sido um partido que absorveu muito protesto. Que noutros países, em circunstâncias de protesto idênticas, foram para a extrema-direita. Não é? Eu dou um exemplo. Em França, por exemplo, à volta de Paris, na chamada periferia de Paris, houve bairros inteiros que se passaram, digamos assim, do PC para a Frente Nacional. Não é? Porque o PC deixou de ter aquela capacidade de, bem ou mal, não é? A ter a imagem da representação dos desfavorecidos. Bom, aqui não, conservou sempre essa imagem muito forte, não é? E um dos fatores, se o PC desaparecesse, hipótese que não quer nenhuma sequer encarar, mas quer dizer, o vazio que assim se criaria, não é? Faria com que aparecesse à extrema do PC, mais ainda extremado que o PC, bastante mais, movimentos um pouco inconsequentes, movimentos turbilionares, digamos assim. E à direita, o engrossamento de um populismo de direita forte, xenófobo e por aí fora, como se vê noutros países europeus.
Porquê é que isso não acontece cá, doutora Manuela Ferreira Leite, na sua percepção sobre a política em Portugal?
Eu diria porque é que ainda não aconteceu. Se calhar temos um ritmo de reações diversas dos outros, de outros povos. Somos mais conformados, ajustamos melhor às circunstâncias. Mas eu acho que se os políticos não tiverem bem consciência de que isso pode ser um desembocar de muitas situações, poderemos então desembocar lá mais cedo do que o que se espera. Porque nós não somos diferentes de outros povos no que respeita às reações perante situações sociais, perante pobrezas, perante, enfim, tantos casos que nos abalam. E, portanto, essa tranquilidade acho que não a podemos ter. só poderemos ter a ideia de que ainda não aconteceu.
E esse vírus do populismo não entrou pelas representações políticas tradicionais, por nenhum partido, poderia ter sido acomodado no sistema tradicional.
Sim, mas eu acho que em todo caso é evidente que ninguém escapa a laivos dessa natureza. Portanto, estamos todos nós conscientes de que isso surge, não digo com sendo a substância de nenhum partido, mas surge com algumas manifestações em muitos partidos.
Engenheiro João Cravinho, tem ideia de uma possível estratégia para reganhar a atenção, por exemplo, dos jovens em relação à política? Existe alguém, por exemplo, numa posição privilegiada? Fala-se muito do papel, por exemplo, do Presidente da República como porta-estandarte disso mesmo, dessa atração para a política e para a causa pública?
No nosso sistema político, um dos poderes fundamentais, práticos, efetivos do Presidente da República é o poder da palavra. Que não está, digamos assim, escrito na Constituição como tal, mas os portugueses tendem a olhar para o Presidente da República como alguém de quem esperam uma ideia forte sobre o nosso futuro, mais até às vezes do que o presente. Bom, isso é um aspecto. Depois, há uma outra coisa que é, eu ponho mais vezes na situação seguinte, não é? Se eu fosse jovem, e gostaria de continuar a ser, não é? O que é que eu esperaria neste momento de um governo, de um partido, de forças sociais com um grande impacto na opinião pública? Que me explicassem, que me falassem, que me dessem, digamos assim, uma pista sobre este aspecto do futuro, aquele aspecto do futuro, é absolutamente fundamental.
E ninguém o faz neste momento.
Fala-se pouco ou nada do futuro. Vê-se o futuro em Portugal como uma continuidade do passado, como uma projeção do passado. Quer dizer, falamos, por exemplo, no caso das reformas, não é? Quer dizer, o que é que pensam as pensões? Que é um caso decisivo e que leva muito jovem a pensar que vai ser uma vítima de quem e de quê, ponto de interrogação, já lá iremos, mas, por exemplo, nós falamos de reformas dos sistemas de pensões para pessoas que vão entrar agora no mercado de trabalho e que só daqui a 40 ou 50 anos é que efetivamente se reformam. Nós falamos com os mesmos instrumentos, com as mesmas ideias, como se o mundo não mudasse nos próximos 40 ou 50 anos.
Há uma atualização a fazer no discurso.
Mais que uma atualização, há um mergulhar na raiz profunda das coisas e perceber que, por exemplo, fala-se hoje como se alguém se poderia ter falado, ou falava, digamos, por hipótese, em 1950 ou 1960, sobre o que seria o mundo de hoje. Não é? E o falar, né, nessas circunstâncias é dizer, bom, estaremos melhor, a ideia é assim, mas melhor do mesmo género, com os mesmos vícios, com as mesmas estruturas. E o mundo, quer dizer, ponha o problema de o movimento das pensões. Quer dizer, nós tínhamos, nessa altura, muito pouca gente tinha pensão. E a grande vantagem do Estado, talvez no recrutamento das pessoas, é que o Estado dava uma pensão. E além do Estado, quem mais dava pensão? As grandes empresas. Não é? E mais ninguém. Não havia pensões para ninguém. Ora bem, imagine lá o que é o pessoal político da época, e fez isso implicitamente, até pelo silêncio muitas vezes, é pensar que as pensões poderiam envolver a generalidade dos trabalhadores. Quer dizer, isso era uma coisa de tal maneira impensável, o mundo não aguenta, Portugal não aguenta. Quer dizer, porque estavam a pensar no mesmo Portugal mesquinho, pequeno, subdesenvolvido, que tinham naquele momento e estavam a vê-lo ligeiramente modificado no futuro. E o mesmo se passa hoje. Desse ponto de vista, nós continuamos queirosianos. O Essa de Queiroz aqui dava-se magnificamente.
Eu acho que vou tentar falar claro.
Força.
E que é o seguinte, tanto eu como o engenheiro João Cravinho e muitas pessoas da nossa geração fazemos parte daqueles que viveram em ditadura e que entramos num novo período que efetivamente mudou e levou à classe política todas as pessoas que de alguma forma tinham alguma envolvência na sociedade. E, portanto, nós fazemos parte dessa geração. E todas as pessoas que fazem parte dessa geração têm uma ligação muito forte aos partidos a que aderiram, na altura, e foram cativados, foram todos nós, fomos cativados pela ideologia que cada um deles representava. E, portanto, tivemos uma vivência política muito ligada a uma ideologia, a princípios, a valores, que, de forma absolutamente altruísta, nós defendemos. Esse tempo passou. E vai passando à medida que nós vamos desaparecendo. Porquê? Porque a maioria das pessoas que neste momento está nos partidos não sabe o que é isso da ideologia, qual é que é o valor da ideologia, dos princípios e dos valores, porque não conheceram o que é que era a falta deles.
Faltam cabelos brancos aos partidos, é o que está a dizer.
Falta que os partidos se transformaram claramente, maioritariamente, em agências de emprego. E, portanto, quando fala na captação dos jovens, eu neste momento tenho sempre sérias dúvidas quando vejo um jovem muito envolvido nos partidos. Nunca percebo bem se está ali porque está a defender um princípio, um valor no qual acredita. E digo isto pela simples razão de que se esses valores e esses princípios forem abandonados, não vejo ninguém levantar a voz.
Mas a intervenção política não se esgota nos partidos. Hoje há outras formas de intervenção na sociedade e intervenção cívica.
Mas em todo caso não podemos ainda desperdiçar ou minorizar o que é o papel dos partidos. É aí que se faz grandemente, a luta política. E tanto é que se calhar isso é um mau.
Já não era mau que votassem, não?
Então, há aqui uma participação, ainda bem que falou disso, há uma participação associativa, há uma participação por razões de ordem da preocupação social, da preocupação individual, até cultural, não é? Que é forte entre as nossas, em Portugal.
Sim, mas eu acho que isso que se manifesta mais em movimentos e em participações em iniciativas do que propriamente por militância partida.
Pois é, exatamente, tem toda a razão. Porque depois falta, digamos assim, a articulação, a construção de pontes entre aquilo que motiva, digamos, o associativismo e, enfim, a participação nos mais variados movimentos, parte de, não só da população jovem, mas falta a articulação disso, dessas motivações, com aquilo que diz respeito, no final, à gestão da coisa pública, ao bem comum, ao bem de todos, não é? Não há pontos. A não ser em raros momentos em que, por uma razão ou outra, é preciso votar, então faça um grande esforço, mas faça um grande esforço 4 meses antes. Não é? Que depois, 2 meses depois, está, não digo esquecido, porque estas coisas só esquece quem de facto nunca teve memória.
Um esforço 4 em 4 anos só.
Sobretudo, não é uma maneira de. Nós não estamos organizados de modo a que normalmente ouçamos com regularidade e com, especialmente com atenção e consequência as opiniões de outros fora do nosso pequeno mundo. E quem vive nos partidos hoje vive num mundo que é, de facto, limitado, não é? E bastante, digamos assim, excluente dos outros mundos. Esse é que é o problema.
Por isso é que eu falei numa figura suprapartidária como o Presidente da República, como forma de chamar.
Sim, o Presidente da República tem esse papel, e tem essa possibilidade, como dentro do nosso sistema político, as coisas aí encaminham-se naturalmente para que ele possa desempenhar esse papel. Mas, por outro lado, é preciso também não esquecer, o Presidente da República é um humano. Não é? E tem um passado, não se chega à Presidente da República sem ter um forte passado. E, nomeadamente, tem uma ideologia. Quer dizer, esta questão da ideologia faz-me a maior das confusões. Lembra-me sempre aquele velho dito de um sujeito que aprendeu a escrever e depois lá ia escrevendo, mas não sabia que estava a fazer prosa. Quando escrevia, achava que não. Quando falavam de prosa, eu dizia, isso não quero nada saber disso. Não é? Ora bem, a ideologia o que é? É uma coisa muito simples, é um entendimento do mundo.
Isso não é mau.
Não, é necessário. Quer dizer, quem não tem ideologia, ou quem julga que não tem ideologia, não é? É de facto uma pessoa, enfim, não ligou ao sentido do termo, é verdade, mas se realmente fosse verdade que não tinha ideologia, isso dizia que era um tonto.
Mas menoriza o Presidente da República por ter ideologia?
Não.
No sentido da sua
não,
capacidade de atração?
O Presidente da República tem ideologia, o Presidente da República tem passado, e o Presidente da República deve ter futuro, não é? Bom, e aí é que há uma, não digo um corte, mas uma transformação. O Presidente da República, no seu passado, era, com certeza, um ator político, com certeza, e social relevante, teria sido, senão dificilmente se entende que chegasse a Presidente da República, mas, precisamente, quando ascende ao lugar, tendo, digamos assim, como uma das suas missões, transcender a sua própria origem, não é? A sua própria formação de base, a sua própria experiência e colocar-se, digamos assim, no âmago daquilo que possa ser o problema ou os problemas dos portugueses. Não é? E o cargo é para isso. Não é? Portanto, o Presidente da República, mais que qualquer outro ator político, está, digamos assim, certamente aberto e certamente atento à possibilidade de desempenhar o papel que se estava a falar.
Concordo, Manuela Ferreira Leite.
Eu concordo, mas continuo a pensar que a política basicamente é feita pelos partidos e cada vez mais.
Pelos partidos e por Bruxelas.
Exatamente. mas isso também significa exatamente essa ausência de ideologia, porque a obediência cega a orientações...
A outra ideologia, talvez, também.
A outra ideologia ou algumas ideologias que efetivamente existem e que... E, portanto, que dão o seu apoio, porque senão também elas não sobreviveriam. Portanto, eu acho que...
Parece algo longe do controle dos portugueses, Bruxelas, os partidos, não é?
Pois, mas também eu acho que há aqui... Por um lado, isso é verdade, não nego. Mas nego que muitas vezes não tenham também as costas largas. E que, portanto, muitas das coisas que às vezes se fazem... tiramos com as culpas ou as orientações para Bruxelas e nem sempre isso sucede. Mas isto era para dizer, voltando à sua pergunta mais inicial, que a deterioração da classe política, do meu ponto de vista, tem muito a ver com aquilo que é a visão que os protagonistas neste momento têm do que é defender valores ou princípios, que eu acho que as pessoas os abandonam realmente, por exemplo, em troca de Bruxelas ou em troca de quaisquer outras coisas.
Isso é porque não se fala claro na política portuguesa também, não?
Provavelmente não.
Não, fala-se... há, de facto, um politiquês como linguagem, não é? Mas isso ainda as pessoas ainda lá chegam. E depois há, para além do politiquês, o politicamente correto, não é?
Quer dizer... E ainda há outra coisa bem pior, que é a politiquice.
A política, isso está, entendamos-nos, tudo bem, não é? E então, o que é que se verifica? O que se verifica é que a democracia tem, de facto, como um dos problemas sérios que resultam do próprio desenvolvimento do sistema democrático, que é a funcionarização, a transformação de políticos em funcionários. Não é? Porque é preciso, naturalmente, de dedicação exclusiva por períodos muito largos, começa-se muito cedo através das juventudes, não é? A entrar nessa linha, e por outro lado, finalmente, digamos, quem é funcionário tem de saber viver, entre aspas, o que significa, pá, é um conformista e, sobretudo, tem de ter atenção à sua carreira. Não é? Não estou a dizer que sejam todos carreiristas, não é nada disso. Não é? Mas que há, de facto, um primado da carreira para muitos políticos, não é? Ou que têm funções políticas, que, de facto, isso... Nessas condições, o que é que sucede? Os diversos partidos começam a convergir no modo de funcionamento. Não se distinguem muito. E, no contexto português, temos, digamos, o chamado Bloco Central, em que, de facto, a diferenciação prática, concreta, entre partidos é mínima, não é? E o que faz com que as pessoas digam...
Mesmo com estas fraturas atualmente bem visíveis no Parlamento...
Não, estas fraturas, isto é uma alteração ao que se vinha-se fazendo, não é? Quer dizer, isto é, de facto, uma coisa nova... Não, se agora as pessoas podem gostar ou não gostar. Sim. Mas que isto é, de facto, a negação do centralão.
Mas não acaba com o Bloco Central, como estava a descrever.
Não acaba, isto é, no futuro. Bom, eu espero que acabe com o Bloco Central, não é? Porque é preciso que haja clareza na política, não é? Quer dizer, e diz-se, bom, nós temos muito as coisas em comum, veja a questão europeia, por exemplo. É? Que dá origem a opiniões bastante extremadas que se atenuam um pouco, aparentemente, no Bloco Central. Mas, quer dizer, o facto de todos nós apoiarmos um projeto de integração europeia não significa que apoiemos esse projeto com a mesma ideia sobre a sua razão de ser. Não, pelo contrário, pode haver maior divergência até.
Não ia acrescentar grande coisa, ia apenas acrescentar que, quando o engenheiro João Cravinho está a perceber um pouco cético sobre a inexistência de um Bloco Central, eu admito que sim, mas lamento profundamente, porque significa que os partidos existentes se extremaram e deixaram vazio a parte central. E o central é alguma coisa de que eu sou adepta.
Sem querer interromper, voltando ao velho estilo nosso, todos temos.
Era a ideia, não, já perceberam.
Quer dizer, para que haja um Bloco Central minimamente sadio, é preciso que haja uma manifestação, uma presença do centro, de um centro, que, de certo modo, dá o cunho, não é, de orientador. Ora bem, como é que eu vejo os tempos atuais? É o puro efeito de bumerangue. Quer dizer, é o puro efeito de bumerangue. E o puro efeito de bumerangue em que sentido? Deixou de haver centro. E porquê que deixou de haver centro? Porque, de facto,
agora,
um dos partidos fundamentais para que pudesse haver centro, quer dizer, passou, não digo que o partido se tivesse modificado, não é isso, porque acho que na militância de base não se modificou tanto como muita gente julga, mas a liderança desse partido foi para a direita. E foi para a direita, mais à direita do que a própria direita na época. Não é? Bom, portanto, isso significa que isso é absolutamente insustentável, não é? E criou-se um vazio que terá de ser preenchido no futuro. E quem é que o vai preencher? Bom, há duas maneiras de preencher o vazio, não é? Uma é estreitá-lo, porque a maior parte das pessoas ou vão para um lado ou para o outro. E essa possibilidade, quando se diz o centro, atenção, o centro pode desaparecer muito exatamente porque as pessoas deixam de querer ser centro. Dizem, são eliminadas, estão na sua estrada de Damasco e recebem a iluminação, não é?
Mas pode haver centro.
E isso é que está a passar na sociedade portuguesa.
Está bem, mas não, o facto de o centro poder ser mais pequeno, portanto deixar de ser centrão, poderá ser, mas não significa que não deva existir. Pode ser até muito pequenino, diminuto, mas haver ali uma fatia de um eleitorado que se revê em determinado tipo de princípios que não têm a ver com outro tipo de extremismos. Agora, como é que isso vai evoluir do ponto de vista da dimensão, é que nós não sabemos.
Não terei saudades do velho central.
Mas não. Eu não estou a pedir o Bloco Central. Não, estou só a pedir que não, até não, pode, dou, ser, não, pode não, ser muito antes, pequenino.
É um centro como válvula de segurança do regime.
Pode ser pequenino. Pode ser pequenino.
Repara, o centro está sempre
ligado.
Mas
ninguém
ligado,
o representa neste momento.
Quer dizer, um centro sólido no regime democrático tem estado ligado a uma classe média de velha, de raiz tradicional. De velha raiz. Não é? Uma classe média ampla, que, de certo modo, hegemoniza, ou pelo menos representa muito fortemente, valores culturais e expressões de vida cívica, em que a questão fundamental é o posicionamento das pessoas numa escala socioeconómica e num estatuto socioeconómico. Ora bem, a classe média portuguesa é uma coisa de criação recente.
Isso dava um debate inteiro.
Não, dava.
Nós é que já estamos para lá do nosso tempo.
Mas só para dizer,
não perderam a mão em relação aos vossos debates.
Sim, mas simplesmente para dizer que nesta fase da nossa vida política, e eu quero estou a falar dos próximos 10, 15 anos, é bom que de facto não haja tentações de dar muita expressão a um centro que é mítico e que não existe nesta altura.
Engenheiro João Cravinho, Manuela Ferreira Leite, muito obrigado pela vossa presença e por recriarem, de certa maneira, aqui o Falar Claro original. Gostávamos muito de vos receber neste dia de portas abertas da Renascença. Lembrando que o Falar Claro é um programa que prosseguiu depois com outras duplas, a atual com José Vera Jardim e Nuno Moraes Sarmento, que ainda está no ar às segundas-feiras, pode sempre acompanhar na edição da Noite da Renascença. Lembrar também que ao longo destes anos outros companheiros assumiram a moderação deste programa, depois de Paulo Magalhães, também o jornalista José Manuel Castro Moura e a jornalista Lídia Magno asseguraram a moderação deste programa, que pode sempre ouvir como uma das referências da informação da Renascença, falar, claro, depois das 11:30 da noite às segundas-feiras.